Literatura está no ar. Fique agora com Autores e Livros. Apresentação de Margarida Patriota.
Olá, amigos ouvintes. Nossa entrevistada de hoje é a professora, contadora de histórias, escritora mineira Maria do Carmo Ferreira da Costa, conhecida nas capas dos livros pelo nome artístico de Madu Costa. Formada em pedagogia, com pós-graduação em arte e educação, Madu Costa mora em Belo Horizonte, cidade onde nasceu e fez exitosa carreira como professora da rede municipal de ensino, lecionando tanto para crianças quanto para jovens adultos. Hoje atua como consultora pedagógica e literária. Madu Costa é autora de vários livros para o público infantil, tais como A Janta da Anta, que saiu pela Imprensa Nacional, A Caixa de Surpresas e Lápis de Cor, que leva um selo da editora Nandiala, de Belo Horizonte. Pela editora Masa, também de Belo Horizonte, publicou Cadarços Desamarrados, Coumba e o Tambor de Ambê, Meninas Negras e, em 2013, o livro Zumbi dos Palmares em Cordel. Vamos conversar com a autora. Eu gostaria primeiro de saber, com Madu Costa, como foi seu contato em pequena com os livros e a leitura.
Eu sou de uma família de 7 irmãos. E meus pais eram simples, mas eles valorizavam muito a leitura, valorizavam muito o conhecimento. E dessa maneira, na árvore de Natal da casa, grandes brinquedos não eram possíveis, mas sempre tinha livro, sempre tinha aqueles disquinhos coloridos com histórias e instrumentos musicais. Flauta, gaita, violão de madeira, pianinho infantil. E aí nós crescemos nesse ambiente, cultivando o gosto pelas letras e pelas outras linguagens da arte.
Você frequentou escola pública?
Frequentei escola pública até, na época, a quarta série primária. E as vagas, naquele período, não eram para todos, né?
Sim.
E aí eu fiz o ginásio em escola particular, com bolsa, que minha mãe ficava ali de cima pedindo, ela não abria mão que as filhas estudassem, e fiz o curso de magistério também numa escola particular, Colégio Batista Mineiro. E fiz faculdade pública, né, pedagogia na UFMG mais tarde.
E você já se distinguia por algum pendor assim, especial para ou música, ou pintura, ou literatura, ou escrita, digamos?
Então, desde menina, na escola, todas as festas, eu sempre me colocava à disposição para escrever as trovas. E eu tinha muita facilidade em trabalhar com rima, com a literação, de maneira intuitiva. Eram versos bem infantis e saíam, e eram muito bem apreciados pelas professoras e por quem ia assistir. E aí eu sempre estava no cartaz de campeã das redações, que eram muito comuns naquela época, e eu era muito falante e sempre tive voz boa e afinação. Aí cantava, nas apresentações de escola eu estava sempre recitando e cantando, sabe? E tenho facilidade para o desenho também.
Então, você, inclusive, canta num coral, não é isso?
Canto num coral atualmente. Eu canto em coral desde a adolescência. Comecei no coral da Igreja Católica, que eu frequentava na época. Depois participei do coral da Caixa Econômica Estadual, que ainda existia por algum tempo. E, atualmente, eu canto no coral Agbara, Vozes da África, que resgata as músicas da tradição oral do povo iorubá. A gente canta na língua iorubá.
E não houve problema você frequentar o Colégio Batista, não, e cantar na Igreja Católica?
Não houve, sabe? A gente conseguia transitar bem.
Transitar bem, né? E quando foi que você descobriu que queria ser escritora?
Então, eu acabei seguindo o caminho das letras quando eu escolhi fazer magistério e comecei a dar aula. E com o contato com a literatura e de ouvir histórias que tanto... Através dos discos, o meu pai também era um grande contador de histórias, minha mãe adorava pôr a gente em volta dela na hora de lavar a roupa e ficava ali cantando e contando histórias pra gente. Isso passou a ser pra mim o natural. E aí, como professora, eu inventava muita história pros meus alunos e sempre fazia a hora do conto. E às vezes não tinha tanto livro. Às vezes não, naquela época não tinha livro infantil à vontade, né?
É verdade.
Tinha Monteiro Lobato e alguma literatura que vinha de fora e os clássicos. E às vezes eu ficava meio enjoada daquelas histórias e eu criava as histórias. E escrevia essas histórias. E fui colecionando, e trabalhava muito poema também, que fazia parte do currículo. E isso foi se processando na minha cabeça, quando em 2000 eu estava trabalhando numa escola particular aqui de Belo Horizonte, a coordenadora ficava muito encantada com essa estratégia que eu usava, e ela falou comigo, por que você não publica? Você tem tanta coisa bonita, você precisa publicar isso, fazer circular. Aí tinha o pai de uma aluna que era dono de uma gráfica e estava abrindo a editora, que é a Imprensa Nacional, ela até durou pouco tempo, ele pegou e ofereceu publicar meu primeiro livro, que foi A Janta da Anta. E aí ele abriu as portas para essa carreira.
Você começou escrevendo versos, não é verdade? Tem muitos poemas guardados na gaveta. E
sim,
por que não os publicou até hoje? É mais difícil publicar poemas?
Olha, é interessante, porque eu já mostrei vários poemas. E as editoras acham interessante, mas tem um lado do interesse comercial das editoras que fazem o planejamento delas, e quando veio a Lei 10.639 em 2003, eu tinha alguns escritos nessa temática étnico-racial e a editora Masa me encomendou também. E aí esses passaram na frente, sabe? Me parece que a editora Nandiala vai publicar uma coleção de poemas que eu tenho sobre gatos. Ele já está lá na pauta, mas é como eu falei, ele não está no número um da prioridade da editora.
Sei. De qualquer forma, então, houve assim um favorecimento, não foi tão difícil publicar o primeiro livro, né? Descobriram que você tinha talento.
Exato.
E pronto, né? Só que não foi assim tão cedo, né? Poderia ter começado antes, né?
Exatamente.
Estamos conversando com a escritora mineira Madu Costa. Voltamos já.